Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
A gente prepara, a gente estuda e Deus muda. Na verdade, faz muito tempo que eu queria pregar uma palavra, até falei com o Daniel, falei, Daniel, eu queria muito pregar uma palavra. Só que eu fui preparar e Deus falou, fala outra coisa. Na hora que eu estava escrevendo, tentando preparar a palavra, Deus mandou preparar outra coisa. É uma coisa simples, que deveria ser sabido de todos e praticado, mas a gente esquece. Agora eu vou pedir para que sentem. Meninas, sentem. Meninos, sentem. Que eu tenho um defeito, eu me distraio. Quando eu fui preparar a palavra, eu falei, é tão sabido deles esse assunto, mas eu tenho certeza que não custa repetir. Todos nós, alguém aqui pode levantar a mão e dizer que não tem sofrido batalha espiritual nos últimos tempos? Por favor, se você não tem sofrido, levanta a mão que eu quero saber. Por favor. Ninguém levantou? Na verdade, muitos não querem nem ouvir falar de batalha e que nós estamos debaixo de guerra. Ah, por que não fala do amor de Jesus? Eu gosto de falar do amor de Jesus. Por que não fala de coisas da Bíblia e não do diabo? Eu não vou falar do diabo, eu vou falar como derrotar o diabo. Como destruir o diabo. Porque nosso Deus já venceu, ele é poderoso, mas nós... Muitos aqui não venceram. Muitos aqui ainda estão na caminhada. E tem uma longa caminhada para chegar ao final. E se você não estiver atento às estratégias de Satanás, se você não estiver sabendo como ele é astuto e ardiloso, e a Bíblia fala isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios 2, 10 e 11, ele é ardiloso, ele tem planos estratégicos desde a fundação do mundo. E a gente cai. E toda vez a gente cai. Ah, por quê? Sabe por quê? Porque a gente não está atento. Então eu vou falar de duas estratégias muito fortes, sabida de vocês, mas esquecida. Porque se não fossem esquecidas, não tem muitos que estão fora. E diz assim, vigiai, para que vocês não caiam e não saiam. Então, a primeira estratégia, ele é o enganador. A Bíblia fala que Satanás é enganador. E em João 4... 8:44 diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Quando nós estávamos orando lá dentro, tiveram uma visão de uma batalha horrível. Eu nem falei para a Milena que viu, mas essa batalha horrível é a batalha que nós enfrentamos dia a dia. Todos os dias nós enfrentamos uma batalha horrível, só que a gente não enxerga, ainda bem, eu não quero ver não. Porque é capaz de eu ficar acovardada. Eu prefiro é lutar na fé. Eu tenho certeza que vocês também. Todos os dias, uma batalha terrível. E eu acho, já falei, que nós estamos no Armagedom. Armagedom. Que é o final dos tempos. A batalha final. Que é onde o diabo investe poderosamente para ver quanto mais gente ele leva para o inferno. E há uns anos atrás, em 2004, começaram a ter vários sonhos da onda vindo sobre a igreja. Eu levei quase 2 anos para interpretar esses sonhos e visões, mas eu posso dizer que umas 10, 15 pessoas me contaram esse sonho. Aqui tem gente que sonhou e vai se lembrar. E eu tinha pregado há 10, 12 anos atrás e, de repente, Deus começou a dar de novo. Quando Deus deu esse sonho, Deus me falou da apostasia. E falou que muitos largariam a Jesus. Muitos que se converteram, muitos que entregaram a vida para Jesus, largariam a Jesus. E quer saber? Em 2004, muitos largaram a Jesus. Senão a igreja estaria cheia. Porque nós tínhamos bastante gente, mas muitos largaram a Jesus. E aí eu fiquei tranquila, já preguei, já estou livre, já fiz o que Deus me mandou. Aí começaram a me contar de novo de outra onda. Falei, de novo, Deus? Muitos vão apostatar, vão largar a igreja? Então eu falei, eu vou pregar de novo. Não a mesma, mas vou pregar de novo. Porque se a gente não estiver atento, nós seremos engolidos. Então a primeira estratégia do diabo é engano, mentira. Paulo fala assim, em 2 Coríntios 11, 3. Pode abrir? Tem a Bíblia. Todo mundo trouxe Bíblia? Diz assim, Paulo disse, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Assim como Eva, que vivia com Deus todos os dias, foi enganada pela serpente, temo que vocês sejam enganados. Então, se Paulo está falando, é porque acontece. Não o Paulo Friso, nem meu marido, é o Paulo da Bíblia. Agora é o seguinte, aonde que o enganador ataca? Ele ataca a nossa mente. O ataque é na mente. E ele ataca na mente. Ele injeta mentiras. Então, ele faz o seguinte, são pensamentos que são injetados na nossa mente. E são Satanás. Quer ver um pensamento? Minha irmãzinha me contou hoje, e eu achei muito legal, porque falei, vai pegar todo mundo. Quer ver uma coisa, um pensamento que o diabo injeta na sua mente e você cai toda vez? E tão muitos que caem. Você vai hoje na igreja, você não está cansado? Não está com sono? Você não dormiu mal? Você acha que é você? Não é melhor ficar em casa? Tomar um banhinho, comer, pôr um sapatinho e ficar na frente da televisão, não é melhor? Ele injetou. Essa irmã falou que estava uma luta para vir para a igreja. Toda vez que era domingo, ela ia sair de casa, aquela preguiça. Você vai hoje? Quantos aqui sofrem desse mal? Não precisa levantar a mão, tá? Não precisa, só quero saber quantos sofrem disso. Ai, que preguiça! Essa semana foi tão puxada. Ai, eu acho que eu vou pôr os pés em cima do sofá e ficar relaxado. Sabe quem injetou? É o pai da mentira, o enganador. Aquele que sabe injetar e você cai que nem patinho. É mesmo, tô com preguiça. Ai, que dor na perna. Então ela disse que toda vez que ia sair para o culto, dava uma dor na perna que ela não conseguia andar. Aí ontem ela se propôs, eu vou na igreja amanhã. Aí na hora que ela ia se arrumar para vir para a igreja, adivinha o que aconteceu? Você está com muita dor nas pernas. Não é verdade? É verdade, estou com muita dor nas pernas. Está doendo? Está doendo, não vou conseguir sair de casa. Acho que eu vou deitar no sofá e assistir um filmezinho. Estou vendo cabeças balançarem assim. Aí ela falou, o quê? Não, eu vou doente. Que bênção, porque na hora que ela se arrumou, a dor passou. Vocês acreditam? Por quê? Porque ele é mentiroso, ele é enganador. Ele faz o que é próprio dele. Te enganar. Quer ver outra mentira? Você está trabalhando muito, está sendo explorado no seu trabalho. É melhor você sair. Quer ver outra mentira? Eu pus um monte aqui. Você viu? Ninguém repara no que você faz. Você trabalha, trabalha, não tem um elogio. Mulheres, ele fala bastante, você parece uma escrava nessa casa. Todo dia tem que levantar a meia do chão, lavar a louça, pôr as coisas em ordem, fazer comida. E você não é valorizada. Sabe o que você tem que fazer? Larga a mão da sua casa e vai trabalhar fora. Essas são ideias que não são pecado, mas elas são injetadas por engano de Satanás. Quer ver outro? Todo mundo foi convidado, mas eu não. Chamaram, mas eu não fui chamado. Olha, tem irmãos que estão falando mal de você, viu? Tem muita gente falando mal de você. É mesmo? Eu sabia que aquelas malditas estavam falando mal de mim. Injetado por Satanás. Sabia? Ele pega coisas que têm aparência de verdade e ele injeta em você e você acredita. Você cai que nem um patinho. Ele é enganador, mentiroso. E sabe o que ele usa? Ele usa. Agora, esse é levinho. O que ele está fazendo com a nova geração, com o povo da igreja, com as pessoas que apostataram, ele está levantando os seus cautérios. Aí eu vou falar o que é cauterizar. Você já ouviu falar daquela ferramenta que você pega e faz assim na vaca ou no boi e você marca, e aquela região que está cauterizada, perdeu o pelo, nunca mais vai ter célula. Ficou cicatriz. O diabo pega o cautério dele do inferno e ele cauteriza o seu cérebro assim. Tá! Queimou as células. E nunca mais você vai ter células naquele lugar. É figurado. Mas vamos ler lá, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Paulo está falando para Timóteo, está orientando. E está dizendo assim, mas o Espírito, e esse é Espírito com maiúscula, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos, em algumas versões falam, em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé. Sabe o que é? Vão largar Jesus. Eu nunca vou largar Jesus. Pois essas pessoas que largaram eram mais crentes do que eu. Muito mais. Se entregaram a ser missionários, a dar estudos bíblicos, a evangelizarem pessoas. Muito mais crente do que eu. Intercessores, líderes, pastores, mestres, evangelistas, só que eles apostataram, largaram. Por quê? Porque eles foram enganados. Vamos continuar lendo? Dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios e pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. O que que acontece? O diabo levanta os servos dele e esses espíritos enganadores entram no servo deles e fazem os seriados. E fazem filmes, escrevem livros, dão aula na faculdade, dão aula no cursinho. São espíritos enganadores, usados por Satanás para entrar nas pessoas. E sabe o que eles falam? Eles distorcem a verdade de Deus. E eles falam doutrinas de demônios. Quer saber uma doutrina de demônio? É gênero. ideologia de gênero. O que, que ele está fazendo com isso? Ele está trazendo... Aí você vai ver os seriados, tudo tem. Em todos os seriados. Pelo menos um casal gay. Que não tem nada a ver com a história, mas em filme. Não tem nada a ver com a história. Mas parece uma mulher beijando a boca de outra mulher e fazendo outras coisas. Quem é que foi inspirado para escrever aquilo lá? Exatamente. Espíritos enganadores para falar doutrinas de demônios. Doutrinas é ensinamentos. Então, aqueles ensinamentos, eles vão entrando. Quer ver como entrou? Eu vou mostrar que quando eu era nova, aquilo era um escândalo para mim, mas foi entrando. E sabe o que vai causando? Cauterizando o seu entendimento. Ou seja, você não está percebendo, mas está criando aquela marca na sua cabeça. Para quê? Para acontecer o que está escrito em Isaías, que diz: ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Não estou com um versículo aqui que eu escrevi, mas depois eu falo. É isso que o diabo quer. Ele inspira os seus servos que estão na terra, músicas, brinquedos. Ah, brinquedos inspirados pelos espíritos enganadores e que trazem doutrina demônio. Eu não sei por quê. Claro que sei. Mas o Bob Esponja, capricharam no Bob Esponja para ser homossexual. Quem que criou um bichinho homossexual? Há 20 anos atrás. Quem? Doutrinas, espíritos enganadores. Ele que criou o Bob Esponja. Quem criou esses monstrinhos no dia de hoje? Quem criou o RPG? Quem que criou? Quem inspirou os RPGs que os jovens brincam? Quem? Espíritos enganadores, Satanás. Para quê? Para fazer as pessoas serem enganadas. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando o diabo usa isso, ele cauteriza, ele vai... Olha, ele não tem pressa. É que a gente é burro. Desculpa, eu sou burra, vai. Vocês têm que ser orientados. Mas a gente... Não se percebe que está sendo cauterizado o meu entendimento com aquele engano. Vai sendo cauterizado. Quer ver um cautério de Satanás? E que vocês vão concordar comigo? Que até vocês têm dúvida e que eu, depois de 35 anos de crente, falei, será que é tão rígido? O Fernando vai se escandalizar, mas outro dia eu tive que repreender na minha cabeça. Sabe o que é? Namorados, não estou falando, não casados, mas namorados, não podem ter sexo antes do casamento? Aí, se você vê o mundo, como é que é o mundo? Todo mundo namora e faz sexo. Todo mundo. Aí chega na igreja e fala, sexo só depois do casamento. Aí aqueles caras são ET. São extraterrestres. Eles aterrizaram de que mundo nessa terra? É só ver o povo do mundo. Eu não vou nem falar da igreja, porque espero que na igreja não aconteça isso. Temo que aconteça. Por causa de sonhos que Deus deu. Mas, aqui, quantos se questionaram? Será que tem problema fazer sexo antes do casamento? Todo mundo faz. Tem problema? Ah, não mente. Deixa para o pai da mentira. Sabe o que acontece? Você mesmo começa a se questionar aquilo que é irrevogável, imutável, que não muda, que não tem sombra de variação. Aquilo que Deus determinou há 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás vale até hoje. Sabe por quê? Porque Deus não muda e não tem sombra de variação. Só que, mas e no mundo moderno? O mundo moderno é para o homem, porque Deus, eu vou dizer um segredo para você. Um ano é como 1.000 anos. Um dia é como 1.000 anos. E 1.000 anos como um dia. Para Deus, ele não mudou no tempo. Ele está imutável. Então, o que ele criou, o que ele falou 1.000 anos atrás, vale hoje. Porque para ele não mudou 1.000 anos. Para ele é imutável. Hoje é um dia para Deus. 1.000 anos se passaram, mas hoje é um dia. Então, nós somos cauterizados por essa ferramenta que queima nosso entendimento. E a gente começa a se questionar. Outro dia passou na minha cabeça, será que é tão rígido assim? Imagina eu, né? Casei virgem, meu marido casou virgem, com 30 anos, e vinha questionar. Quer ver outro cautério? As mulheres casam, os homens casam, descasam, casam de novo, descasam. Agora, o que está na moda é não casar. Você vai, faz sexo, satisfaz e vai embora. Não junta. Faz sexo. Então, os homens e mulheres casados, descasados, separados, acham muito normal, porque é normal no mundo de hoje fazer sexo sem estar casado. Quer saber para Deus que é imutável e não tem sombra de variação? Isso é fornicação. Ai, como é que eu faço? A minha carne grita. Como você faz? Como os jovens fazem, jovens. Expliquem para os casados, os descasados, como é que faz. É difícil, né? Mas quer saber? Eu gosto desse versículo. Tiago 1, ele fala assim, não há sombra de variação no nosso Deus. Ele não muda, ele é imutável. É difícil? É. Mas não muda. Para Deus, isso é fornicação. E essa história de família? Agora os jovens entraram nessa história. Países no mundo, num caso, para que família? Eu juro. Gostar, não gosta, eu fui na Bolívia agora, a Gabi falou a parte boa, eu vou falar a parte ruim. Você junta com um casal, você casar com ele? E esse filho é do outro casamento? E esse aqui é do outro casamento que eu fiz com esse casamento, com aquele casamento, com o terceiro casamento? Não me explica, eu falo. Gente, eu falei, Rolando, como é que é, hein? 3, 4 casamentos? Um filho com um filho com outro, um filho com o primeiro marido, com o terceiro marido, com o quarto... Agora, eu vou te falar qual a intenção do diabo. É destruir a identidade do filho. Essa é a intenção de Satanás, destruir a identidade do filho. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Os princípios de Deus, o que ele estabeleceu na terra, é para proteger a nossa alma e a nossa identidade, quem eu sou. Esses princípios, família, pai, mãe, filhos, é para nos proteger. Quando isso é quebrado, a gente é destruído. Aí dá-lhe na quarta-feira para a gente ministrar. Ou dá-lhe fazer mulher única e homem ao máximo. Para quê? Para ser curado. E que igrejas que não tem isso? Você pensa que toda igreja tem isso? Não. Pouquíssimas igrejas têm isso. A identidade dos filhos está sendo destruída porque a família está sendo destruída. Eu quero dizer para vocês que o ataque na mente é para te cauterizar. Então, por que a urgência de Satanás de colocar ideologia de gênero nas crianças? Por quê? Porque é de pequenininho que vai sendo cauterizado o entendimento. Ele vai crescendo e quando a gente falar, não, Deus não fez isso, ele vai olhar para a gente, vocês são ET? Vocês são extraterrestres? E a gente não vai poder falar a verdade de Deus. Não vai. Vocês pensam que vocês vão poder falar? Porque eles vão falar, esse povo é tudo cheio de regra louco. Eles ficam falando que não pode. A turma mais velha aqui está formada num outro conceito. Ainda não está cauterizada. Mas as crianças estão sendo cauterizadas com aquele instrumento queimando o que é certo e colocando como errado. E ele chama o mal de bem e ao bem de mal. Quê? 5:25, depois vocês leiam. 5:20, Isaías 5:20. Põe. Já que ele achou, eu pus aqui e não achei. Então, gente, puseram Isaías? Chamo, quer ler, Paulo Friso? Lê alto. Ai dos que ao mal chamam de bem, e nós estamos fazendo isso. Chamando de bem aquilo que é errado. E ao bem de mal, que põe as trevas por luz e as luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Qual a intenção do enganador? Fazer exatamente isso com a nossa cabeça. E sabe o que vai acontecer? Não vai haver fé na terra quando Jesus voltar. Não vai. Não dá. Por quê? Porque o cérebro está todo cauterizado. Ainda aqui nós somos uma nação cristã. Nós temos 30 milhões, 40 milhões de crentes, mas tem nações no mundo que não sabem quem é Jesus. Imagina os princípios de Deus. Ai daqueles que chamam o bem mal e ao mal de bem. Essa é uma estratégia. Atacar nossa mente com mentiras, injetando a mentira. Usando doutrinas de demônios, espíritos enganadores e homens mentirosos. Agora, tomem cuidado, porque dentro da igreja existem pessoas que também foram levantadas para falar mentiras. Não pastores, mas pessoas decepcionadas, pessoas que estudam particularmente, distorcendo a palavra de Deus e falando mentira. Cuidado com esses espíritos enganadores. Cuidado. Agora, existe uma outra estratégia de Satanás. E a Bíblia fala, vamos lá, 1 Pedro 5:8. Primeira Pedro, abriram? 5:8. Diz assim, sede sóbrios, vigiai. Todo mundo conhece. O vosso adversário, o diabo, anda em redor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Você sabe qual é a estratégia do diabo aí? Como leão? A estratégia dele é atacar o seu corpo e estraçalhar. Eu sempre me perguntei por que falavam que o diabo era um leão. Eu descobri. Você já viu um leão pegando um viadinho na... Já viram aquela coisa de animal geográfico? Eles estraçalham o corpo. Então, ele é uma serpente sutil que te engana, como fez com Eva, mas ele também é um leão que devora a sua carne. E ele estraçalha a sua carne. Eu vou contar um exemplo que me dói na alma, mas é o que aconteceu. Dois jovens, líderes de igrejas diferentes, os dois, vou contar os dois casos. Um deles era um líder de um monte de jovens. Nasceu em berço cristão, criado por pastor e a mãe pastora. E quando chegou aos 23 anos ou 25 anos, ele era líder, ele largou a liderança e foi viver com um homem. E o corpo dele foi estraçalhado. Porque aí não foi só viver com um homem. Ele foi viver com um homem, foi tomar drogas, foi se prostituir. Um líder, filho de pastor. E uma filha de pastora... De pastor e pastora, uma mulher líder de jovens, super líder. Ela se decepcionou. Claro, gente, tinha brecha. Tinha alguma coisa que tinha sido injetada por Satanás. Algum espírito de engano. Alguma brecha, que é o que o diabo, que Deus fala. Vigiai. Sabe onde você vai vigiar? Na sua brecha. Aí sabe de uma coisa? Ela saiu da igreja e foi viver com uma mulher. Uma líder. Eu conheci essa menina. Ela chegou a ser noiva. E ela largou e foi viver com outra mulher. Não está muito longe, gente. Mas o que, que aconteceu? Berço cristão. Ela nasceu na igreja. Sabe o que aconteceu? foi cauterizada. Pergunta para ela. Você sabe que isso daí não agrada a Deus. Isso é a maneira como você interpreta a Bíblia. Pergunta para ele. Você sabe que não agrada a Deus? Isso é do jeito. Deus gosta, Deus aceita. Você está sendo preconceituosa. A igreja é preconceituosa. Eu não vou ficar na igreja porque ela é preconceituosa. Vai ficar no mundo. E jovens, eu vou avisar vocês. O diabo vai tentar cauterizar o cérebro de vocês para que vocês achem que tudo que é falado aqui seja dito que é loucura, regras, é peso. Mas quer saber? Deus não muda. E aquilo que ele determinou é para o seu bem, para a sua identidade, para a sua proteção. Mas ele vai tentar te devorar como um leão que ruge. Ele vai tentar te engolir como um leão que ruge. Então ele ataca a gente para destruir nos vícios. Álcool, bebedice, glutonaria, pornografia, impureza sexual, lascívia, prostituição, adultério. Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas eu vejo as mães levando as meninas e os pais dando camisinha para os filhos, para eles terem uma vida tranquila sexual. 14, 15 anos. Eu não sei se minha mãe me doutrinou. A minha mãe fez a doutrina de Deus, sem ser cristã. Olha, você engravidar, você perde toda a sua bênção, então não engravida, não pode fazer sexo. Eu e a Carminha casamos virgem, mesmo não sendo cristã, de tanto que a minha mãe doutrinou. É, o diabo faz assim, olha, você pode ter uma vida livre, você pode fazer tudo o que você quiser, faz sexo à vontade, você tem que dar vazão para a sua carne. E agora é assim, na escola, na faculdade, nas baladas, nas boates, as pessoas saem e elas têm sexo com um, sexo com outro, sexo em grupo, sexo com animal, sexo por trás, sexo pela frente, sexo. Meu, convenceram que eles são animais, irracionais, não tem alma nem mente, sexo por tudo. Vocês riem porque eu fui de uma outra geração, mas essa geração vai lá ver, sexo por trás, por tudo. Horror, onde a gente vai chegar? Haverá fé na terra quando Jesus voltar? Você vai falar para uma pessoa, ela vai falar que esse povo é louco, eu não vou ficar na igreja? Eles estão pegando muito no pé essas regrinhas. Isso não é regrinha, isso é mandamento. Regra é uma coisa, mandamento é outro. Mandamento te protege. Regra, homens que fazem, mandamento protege. Fornicação, adultério, prostituição. É mandamento de Deus? Não. Se você quiser, você se engana. Você vai ser estraçalhado por Satanás. Estraçalhado. Agora, existem duas armas poderosas que Deus nos deu. Eu quero ler em 1 João 5, 7. Gente, eu me perguntei durante 30 anos o que significava esse versículo. E hoje eu tive a revelação. É bom quando Deus traz a revelação, né? O Espírito é o que dá testemunho. Não, não é esse, não. Eu anotei errado. É o que testifica. Vê o próximo. Vem com 8. Vai. Porque 3 são que dão testemunho. Vai. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Vamos para o próximo. Vai. Porque 3 são que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. O próximo. Não, cadê o anterior? Essa Bíblia é desconvertida. Me dá a Bíblia que é convertida. Né? Que é pela palavra, pelo Pai e pelo Espírito. Cadê? Mas está desconvertida essa Bíblia. Põe. Vixe. Oh. Muda de Bíblia. Vamos lá na nossa Bíblia de verdade. Primeira. Jesus. Bíblia desconvertida. Alguém traduziu errado essa Bíblia. Primeira João. Eba, assim vocês vão gravar esse versículo. Pronto, a minha Bíblia está convertida. Vocês estão com Bíblia convertida? Porque três são o que testificam. No céu. Vocês estão ouvindo? Eu vou perguntar. Então, tira essa Bíblia daí, viu? Três é o que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Aí eu falei, mas o que, que tem a ver testificar no céu? Mas sabe o que Deus falou para mim? Deus falou para mim o seguinte: o céu são os lugares celestiais onde há guerra espiritual. Vocês lembram de Efésios? Que fala assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra espíritos e potestades nos lugares celestiais. Quem guerreia por nós é o Pai, é a Palavra e o Espírito Santo. Quais são as armas poderosas? A Palavra e o Espírito Santo. E eu vou dizer para vocês, a Palavra não é só para ouvir de domingo. Espero que vocês gravem algum dos versículos que eu falei. Mas a Palavra é para ela ser estudada. É para ser meditada. É para ser decorada. É para ser vivida. Por isso que Deus falou, eu vou gravar na mente deles os meus mandamentos. E vou gravar no coração deles o meu mandamento. Porque quando você estuda, você digere, você mastiga, você engole, você grava no seu entendimento e no seu coração. Então, quem vai lutar lá em cima, nos lugares celestiais, contra as potestades, é a palavra de Deus, contra toda mentira de Satanás, contra todo engano. Depois de 35 anos, a gente lê versículo e tem interpretação. Eu não tinha. Alguém tem alguma outra interpretação? Tem, Marcel? Eu fiquei muito feliz. Falei, puxa, Jesus, como o senhor fala? São três o que testificam nos lugares celestiais. O Pai, que protege seus filhos. A palavra, que derrota a mentira, o enganador. E o Espírito. Agora vocês vão ver. Mas, depois vocês peguem aqui. Olha como Jesus chama o Espírito Santo. Olha como Jesus chama. Gente, eu leio a Bíblia há 35 anos e só percebi isso essa semana, quando estava estudando. Você imagina se eu, que leio a Bíblia há 35 anos, percebi só essa semana, a Bíblia ela é viva, ela é eficaz. Vamos ler João 14, 17, rapidinho. Jesus chama o Espírito Santo, ele não fala Espírito Santo. Ele fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 15, 26, vamos ver se está convertida. 15, 26. João 15, 26. Diz assim, mas quando vier, esses versículos são a base da explicação do Espírito Santo, mas ele não chama Espírito Santo, ele chama Espírito da Verdade. João 15, 26, mas quando vier, 15, mas quando vier o Consolador, que eu vou mandar da parte do Pai, que é aquele Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele vai dar testemunho de mim. Então, ele chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Por quê? Você já se perguntou? Porque ele não chama, ele não falou Espírito Santo, falou Espírito da Verdade. No 16:13, mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele é santo porque ele é de Deus, mas ele fala a verdade. E contra o mentiroso, só o Espírito Santo, a verdade. A palavra transforma aqui, gente, o entendimento. Você lê a palavra, você escuta Deus e Deus transforma seu entendimento. Mas o Espírito Santo, ele vai te convencer da verdade. Ele vai te falar a verdade. A minha oração tem sido, Jesus, convence esses que saíram da justiça, do juízo e da vida. Vamos pegar lá? 16, 8 e 9. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, já estou acabando, porque nós vamos orar. O Espírito Santo, ele vai trabalhar em nós para transformar o meu coração. A palavra transforma a mente. O Espírito da Verdade, ele vai transformar a minha alma e vai ajudar o meu corpo a lutar contra o quê? Contra o devorador, contra o estraçalhador, contra o que quer fazer você pecar. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus deu uma ordem muito forte e disse, vocês, discípulos, eles ficaram 3 anos com Jesus, escutando a palavra, estudando a palavra. 3 anos. E depois de 3 anos, Jesus deu uma ordem, eu vou embora, mas vocês não saiam daqui de Jerusalém até que não venha sobre vocês o Espírito da Verdade. Eu quero perguntar aqui na igreja, por que vocês, a maioria, não tem convivido com o Espírito da Verdade? A Bíblia manda se encher do Espírito da Verdade. Quando Jesus dá uma ordem, ele não dá uma ordem à toa. Ele diz, 3 lutam nos lugares celestiais. O Espírito Santo luta por você, a Palavra de Deus luta por você e o Pai luta por você. Por que vocês não têm me buscado? Por que vocês não têm sentido? Por que vocês se satisfazem com aquilo que vocês encheram no acampamento de carnaval? Ou quando vocês se encheram o ano passado? Ou num culto maravilhoso que teve na igreja? Está mandando encher todos os dias com o Espírito da Verdade. Porque ele vai fazer você lembrar da verdade. Ele vai fazer você lutar contra o devorador. E posso falar uma coisa? E ele vai apontar a sua brecha. Ele usa, às vezes, um livro, ele usa uma pregação, ele usa, às vezes, uma música, um versículo, e ele faz você ver onde você está fraco. Uma revelação. Muitas vezes, quando a gente está orando lá, Deus traz uma revelação de exortação, falando, cuidado com esse caminho que você está seguindo, é caminho de morte. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, é para ser enchido todos os dias. Se você está satisfeito com o que você se encheu o ano passado, você está seco. E quando nós estávamos orando, Deus mostrou que tinha muita gente seca. Seca. Sabe aquele vaso de barro que a gente é? Ele tem que estar cheio da água do Espírito. Só que ele está seco. É uma terra seca. E eu quero pedir para vocês que vocês liberem e vocês busquem ser cheios. Eu vou pedir para o Paulo Fabiano vir para frente. Se vocês não usarem os 3, vocês vão ser derrotados contra as estratégias de Satanás. Só existe o Pai, a Palavra e o Espírito. Quem tem estudado a Palavra todos os dias? Não mentem, tá? Vocês imaginem? Imaginem, né? Quem tem se enchido do Espírito Santo todos os dias? Levantem a mão. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. São os dois. Tem gente que estuda a palavra, aprende a palavra, lê a Bíblia, ouve pregação todo dia, mas com o Espírito Santo não transita muito bem. Tem gente que faz o contrário. Se enche do Espírito, tem dons, fala em línguas, é visitado no culto, mas com a palavra. E a Bíblia fala, o Pai que é Deus, o Espírito e a palavra. Você precisa dos três. Intimidade com o Pai, vivência com o Pai, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Que hoje seja um dia de chamada para que a gente possa se encher do Espírito de Deus. Para que a gente não deixe a experiência que eu tive o ano passado ser a minha experiência. Não. Você está um vaso vazio. E o Espírito Santo vai ajudar as nossas fraquezas. E o devorador, o leão, não vai te destruir se você estiver cheio do Espírito Santo. Vocês acreditam nisso? Vocês querem ser cheios? Vocês querem buscar? Não deixe para depois aquilo que Deus falou. Nos lugares celestiais, quem vai batalhar por vocês é a palavra que vai convencer vocês do que é verdade. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, vai trazer poder. E o Pai, intimidade com o Pai, vivência com o Pai. Eu quero orar pela igreja agora. E quem quiser se encher, que venha aqui na frente. Que isso seja um alerta para a igreja. Porque nós estamos na batalha final, no Armagedom. Amém? Fabiano? Cadê o Fabiano? Está aqui. Se você pedir, o Espírito Santo quer te encher. Ele quer te encher. Ele quer renovar você. O Espírito Santo quer fazer nova todas as coisas. Quer te ajudar a lutar contra o devorador e contra o enganador. Satanás, ele é devorador, ele é um leão que ruge, vendo a quem pode estraçalhar. Você quer que a sua carne seja estraçalhada? Você quer? Você quer ser devorado? Então, enche agora com o Espírito da Verdade. Queria que os intercessores também viessem aqui à liderança para orar pelo povo. Busca o Espírito. O Espírito da Verdade que vai destruir o devorador. Que vai te alertar. Eu vou contar antes da gente orar um testemunho pessoal. O ano, há uns 10 anos atrás, eu tinha uma brecha que era um buraco por onde o diabo podia entrar na minha vida. Era tão forte, e eu não sabia. Aí sabe o que o Espírito Santo fez? Jogou luz nesse pecado. E sabe qual era o meu pecado? Para muitos não é pecado, mas para mim ia destruir a minha vida, a minha casa e a igreja. Eu era controladora e manipuladora. E quando Jesus jogou a luz nisso, o Espírito Santo jogou a luz, o Espírito da Verdade. E sabe o que ele usou? Um livro. Ele usou um livro para falar. Se você continuar controlando, você vai destruir seu filho. Se você continuar controlando, você vai destruir a igreja. E você vai destruir seu casamento. Aí eu falei, Deus, eu li aquele livro, quem quiser pode me pedir emprestado. Quem tem esse problema de controle. E sabe o que, eu fiz naquele dia que o Espírito Santo mostrou essa brecha? Eu fiz uma renúncia. E eu falei, Jesus, eu renuncio agora esse pecado de controle. Que eu vou destruir a minha vida, a igreja e as pessoas. Eu não quero, porque nesse livro fala que quem tem esse pecado, o espírito de Jezabel entra e ele destrói a igreja. E eu falei, eu não quero. Existem outros enganos, outros pecados. Existe de idolatria, eu vou falar isso um dia. Era essa pregação que eu ia fazer. Pecado de idolatria. Mas não vou falar hoje. Não é adorar santo não, viu? Idolatria é algo ou alguém que está no lugar de Deus na sua vida. Um trabalho, uma pessoa, uma casa, um estudo, uma profissão, um homem, uma mulher, um filho. Eu quero pedir agora que o Espírito da Verdade nos enche. Pode cantar, Fabiano. Aleluia, aleluia. Enche, Espírito Santo.